todo ano, no verão, na estação das chuvas, é a mesma preocupação. Chove e as encostas da Serra do Mar ameaçam deslizar. Isso acontece em toda a Serra do Mar, principalmente nas regiões desmatadas e com ocupação desordenada, como aconteceu há pouco tempo no Rio de Janeiro e em Ubatuba. Mas no caso de Cubatão, a poluição agrava muito esse quadro. Lá, o risco maior é que a lama pode vir atingir as indústrias, onde estão guardados materiais extremamente tóxicos. O maior deslizamento em Cubatão aconteceu em 1985 e por causa disso foi criada uma comissão para estudar a estabilidade das encostas da Serra do Mar. Um dos membros dessa comissão é o engenheiro José Álvaro Pedrosa, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas.
Olha, 20 anos de poluição sem maiores controles, o que aconteceu? Aconteceu que toda a vegetação de porte arbóreo foi suprimida. Essa vegetação, essas árvores, tinham um papel muito importante na estabilidade dessas encostas. Uma, elas evitavam que a chuva atingisse diretamente as encostas e, mecanicamente, as raízes como que travavam o solo nessas encostas. Rompendo esse equilíbrio, suprimindo essa vegetação de porte arbóreo, toda essa serra ela fica mais propícia, mais sujeita a escorregamentos sistemáticos quando de uma chuva intensa. Esse fenômeno que nós temos medo é um fenômeno chamado corrida de lama, ou seja, que uma chuva muito intensa provoque centenas, milhares de escorregamentos quase que simultâneos e todo esse material saído das encostas, que é solo, pedra, restos de vegetação, se encaminhe para as drenagens e chegue na baixada como uma avalanche, como uma corrida de lama, carregando blocos, material sólido, com um poder de destruição muito grande. E ao pé das encostas, junto às drenagens, estão as indústrias do polo petroquímico de Cubatão. Desta forma, se ocorresse uma corrida de lama, essa enxurrada, essa avalanche de material, poderia adentrar as indústrias. Se isso acontecesse, poderia resultar numa destruição maciça do polo petroquímico. Até aí o problema é minimizável, embora estejamos falando de cerca de 10% do produto nacional. Mas há nessas indústrias uma grande quantidade de produtos tóxicos, de produtos perigosos. E se esses reservatórios de produtos tóxicos fossem atingidos, eles poderiam liberar esses produtos para a atmosfera e causar um efeito cascata atingindo a população a distâncias bastante consideráveis das indústrias. Por exemplo, em Caraguatatuba, houve um evento de corrida de lama que mobilizou o material nas encostas e eram encostas sem estarem sujeitas à poluição, eram encostas parcialmente degradadas, mas bastante preservadas se comparadas com aquelas de Cubatão. E esse fenômeno em Caraguatatuba atingiu na baixada uma distância muito grande. Troncos de árvore, blocos de rocha foram lançados até o mar. Bem, esse fenômeno pode ocorrer em Cubatão mesmo se a serra estivesse íntegra, sem poluição. Mas só que para isso ele precisaria de uma chuva extremamente forte. Quando você suprime a vegetação, quando você tira essas árvores, a chuva que pode vir a provocar esse efeito passa a ser uma chuva muito menor. Então, uma coisa que era um evento extremamente raro em termos de período de vida humana, passa a ser uma coisa muito mais provável.
A Serra do Mar, na altura de Cubatão, sofreu muito com os efeitos da poluição. Mas quanto? A partir do grande deslizamento de 1985, a CETESB, Companhia Estadual de Saneamento Ambiental, iniciou uma avaliação dos estragos. Usando fotografias aéreas feitas nos anos de 62, 72, 77, 80 e 85, um grupo de geógrafos chegou a um diagnóstico da devastação. Desse grupo faz parte a geógrafa Luísa Junqueira Aguiar, da CETESB.
Luísa, o que resultou do estudo que vocês fizeram sobre as aerofotos tiradas da região da Serra do Mar de Cubatão?
Esse trabalho de interpretação e análise dessas fotografias aéreas, a gente pôde verificar que esse efeito da poluição principalmente foi agravada a partir da década de 70, né, pelas fotografias aéreas de 77, a gente já verificou um número muito grande de cicatrizes de escorregamentos e que se foi intensificou a partir da década de 70, ela foi se intensificando cada vez mais. Em 85, com as fotografias aéreas tiradas em 85, a gente verificou que todo o Vale do Mogi já estava atingido por esses processos. Não só por processo de deslizamento, também processo de degradação da vegetação. A parte arbórea da vegetação dessa região já foi praticamente eliminada, dizimada. Quase que todos os períodos de chuva, né, de 80 para cá, todos os períodos de chuva, no verão principalmente, essas áreas são afetadas por processos de erosão, de ravinamento, de escorregamento e assim por diante. Como a poluição atingiu a vegetação que protegia essas regiões, tá, que dava uma cobertura para o solo, como essa vegetação foi toda praticamente dizimada, né, então esses processos começaram a se intensificar bem mais, porque você não tem mais a proteção das escarpas pela vegetação. O solo está praticamente nu. Então, por isso, a poluição é um fator muito importante, né, é um decisivo para isso.
Quanto da região do Vale do Mogi, que é a região que parece que é mais poluída em Cubatão, está atingida pela poluição?
Bom, pelas fotografias de 85, a gente verificou que praticamente todo o Vale do Rio Mogi está atingida pelo processo de movimentos de massa e degradação da vegetação também.
Em Cubatão, 50% do território é ocupado por indústrias, que ali se instalaram a partir da década de 50, comprando terras a preço bem baixo. Mas as indústrias precisam mais espaço, e o único disponível é ocupado pela população da cidade, metade da qual é favelada. A geógrafa da Universidade de São Paulo, Amélia Damiani, estudou em Cubatão as origens dessa população favelada, vinculando-a à indústria da construção civil, que usa trabalhadores não especializados em caráter temporário. Mas ela fala também de uma relação perversa entre o perigo da poluição e a expansão territorial das empresas. A poluição vira argumento para a remoção da população favelada para locais ainda mais inacessíveis, as encostas da serra, por exemplo.
Nós estamos com a professora Amélia Damiani, geógrafa da Universidade de São Paulo. Professora Amélia, como que se dá a relação entre os habitantes da cidade de Cubatão e as indústrias que estão instaladas nessa região?
Bem, de início é preciso que eu lhe diga que não é só a condição social do trabalhador da construção que é responsável pelo fato de ele ser favelado. Houve um processo de valorização da terra ao longo dessas 3-4 décadas e que é também responsável por isso. O caminho disso é você tentar sempre se esclarecer para esses interesses divergentes da população que quer morar lá em Cubatão e precisa morar lá, e das indústrias que quer aquela terra para o seu processo de expansão mesmo. E, diante deste conflito, é que se colocam variáveis feito a poluição e a forma como se utiliza da poluição como argumento, inclusive, para a remoção dessa população. Contudo, a expulsão e a remoção dessa população para áreas tão ou quase lesivas quanto, porque o processo industrial de Cubatão não pode ser visto de uma forma localizada, hoje ele se expande pela Baixada Santista como um todo, e tende a reproduzir este conflito entre habitação e indústria. Portanto, a questão da poluição vira um argumento perverso contra essa própria população ou a possibilidade de moradia dela. Quer dizer que as condições de moradia dessa população elas têm que ser observadas. E é uma luta tão longa quanto a existência de Cubatão.
Professor, eu acredito que Cubatão, acho que de centro urbano mundial, deve ser um dos piores lugares para se viver, porque é a indústria poluindo, é o morro que ameaça despencar, é o subemprego, quando existe emprego.
É o mangue contaminado.
Então, o que é que se O que é que está se pensando para sair dessa verdadeira roda, desse círculo vicioso que se transformou a sobrevivência em Cubatão, de uma ameaça constante? Como é que está se tentando sair dessa condição de vida?
Bem, a questão da poluição chegou a tal nível que os técnicos garantem que a solução é complicada. Mas também garantem que existem soluções além daquelas que já estão sendo utilizadas. Por exemplo, equipamentos antipoluentes, né? Alguns equipamentos antipoluentes. Então, o que se pensa em termos dessa luta pelo espaço é, de um lado, do ponto de vista do morador de Cubatão e de suas lideranças, do ponto de vista da sobrevivência da cidade de Cubatão enquanto zona urbana, o que se pensa é diluir o argumento que se tornou o argumento das próprias indústrias, que é relacionar a poluição com a necessidade de remoção no limite último da própria cidade. Do outro lado desta história, o que se tem é como argumento para que o cidadão da cidade de Cubatão tenha o direito à sua cidade, há necessidade de se eliminar a poluição. O que isso significa? Diluir o argumento da poluição, remoção da zona urbana de Cubatão.
A gravidade da situação levou à formação, em 1983, de um programa de controle ambiental, feito pela CETESB, para avaliar e depois controlar as fontes poluidoras do polo industrial. Hoje, passados 5 anos, o que foi feito?
Em 83, foi formado pela CETESB um programa de controle de poluição ambiental em Cubatão. A gente está aqui agora para falar com o senhor Nelson Vasconcelos, que é engenheiro industrial e sanitarista e é diretor do controle de poluição ambiental da CETESB. Professor Nelson, vamos voltar para 84, que parece que foi o estado mais crítico, o ano mais crítico de Cubatão. Quais eram os agentes poluidores em Cubatão naquela época?
Muito bem. Em 1983, nós iniciamos esse programa de controle de poluição de Cubatão, levantando as condições ambientais de toda a região e assinalando os principais problemas de poluição, tanto do ar, da água, como de resíduos sólidos industriais. Para tanto, nos defrontamos com 23 grandes complexos industriais, 119 indústrias e compondo 320 fontes, que são processos que precisam de equipamentos de controle de poluição. As emissões do principal poluente, que até então era visível, a poeira em suspensão na região, era de 230 tonelada por dia de emissão, que é o material particulado, é vulgarmente chamado de poeira. Então, começou a surgir algumas prioridades, tais como o flúor atacava a vegetação da serra. Então, vamos cuidar primeiro do flúor, do que outras fontes de poluição que poderiam também ser atacadas naquele momento.
Qual era a indústria, senhor Vasconcelos, que era mais poluidora naquela época do Cubatão?
Olha, não existe a indústria mais poluidora. Por quê? Algumas têm um alto índice de emissões com relação ao problema de água, outras ao problema de ar e outras, às vezes, até com resíduos sólidos. O problema maior, visivelmente maior naquela época, era a poeira em suspensão. E isso, um grupo de indústria, um tipo de atividade predominava naquela região, que eram as indústrias de fertilizantes. Essas contribuíam bastante com essa poeira em suspensão.
Agora, em 88, a CETESB diz que controla 71% das fontes poluentes. O que quer dizer controlar, senhor Vasconcelos? A CETESB está diminuindo o número de agentes poluidores? Como é que é controlar?
Significa você equipar essa fonte do seu equipamento que possa reduzir essas emissões. É a implantação de equipamentos de controle. Então, vamos dar um exemplo. Uma caldeira que emite o dióxido de enxofre, o SO2, Por quê? Porque é um resultado da queima do óleo que contém o enxofre. O enxofre é a impureza do óleo combustível. Muito bem, se você, uma das formas de você controlar isso é neutralizar na saída da chaminé esse efluente gasoso, fazer com que ele passe por um lavador Venturi com um determinado absorvente para reter esse SO2. Isso significa controlar a implantação desse equipamento. Mas existem outras formas de controle que muitas vezes são as formas utilizadas pela indústria. Exemplo típico nesse mesmo caso é você substituir a queima do óleo combustível, que é rico em enxofre, para caldeiras movidas a eletricidade ou então com gás, né, queimando o gás que não possui enxofre e, portanto, não vai existir o dióxido de enxofre na atmosfera.
Agora vamos falar dos resultados desse controle. Agora em 88, como é que está a poluição em Cubatão em geral? Vamos dizer assim que em 84 havia 100% de poluição. Agora em 88, quanto por cento existe em média geral dos agentes poluidores?
Olha, é difícil responder a sua pergunta dessa forma que você está equacionando. Mas dessas fontes de 320, nós anunciamos a CETESB, a Diretoria de Ação Regional também, que administra essa problemática toda lá em Cubatão, a redução de 71% das fontes. Portanto, nós faltamos 29% dessas fontes a serem controladas.
Além de reduzir a poluição em si, um outro trabalho importante tem sido feito, o replantio, o reflorestamento das encostas da serra. O programa de replantio da CETESB pretende seguir um modelo natural de sucessão ecológica para apressar esse processo, quer dizer, usar a própria estratégia que a mata tem para se recompor depois de uma destruição. No caso da Mata Atlântica, um desses estágios é a capoeira. E as plantas de capoeira são muito resistentes à poluição. O agrônomo Sérgio Luiz Pompeia fala desse programa de replantio na região da Serra do Mar, em Cubatão.
Quais são as características dessas plantas? O que diferencia? Qual é a seleção delas? Quais são os critérios aplicados? Que tipos de plantas vocês vão colocar lá?
Bom, uma primeira característica dessas plantas de capoeira, dessas plantas de capoeiras, é o fato delas apresentarem um bom desenvolvimento em plena luz. Elas também têm que possuir a característica de apresentar uma rápida germinação e um rápido crescimento, porque elas têm o papel de ocupar uma área. Elas são plantas, vamos dizer assim, pioneiras, que elas vão e ocupam um determinado local onde não existem espécies. Outra característica dessas plantas é que elas têm que ter uma resistência a estresse, aos mais diversos tipos de estresse ambiental. Então, lógico que dentro de uma mata a temperatura é mais estável. Numa área já bastante degradada, as variações de temperatura durante o dia variam muito. Dentro de uma mata, a umidade é relativamente constante e alta. Numa área dessas bastante exposta, como é o caso da Serra do Mar, isso já não ocorre. E essas espécies do estágio inicial de sucessão ecológica são espécies adaptadas aos mais diferentes tipos de estresse. E confirmando isso, no nosso levantamento de campo, nós reparamos que realmente essas matas do estágio inicial de sucessão, essas plantas do estágio inicial de sucessão, são plantas também resistentes à poluição atmosférica. Muitas delas nem sequer chegam a apresentar sintomas visíveis de intoxicação. Os casos mais notáveis são os casos do manacás da serra e das figueiras, e de uma série de samambaias. É difícil encontrar nessas plantas qualquer sinal de que a região está poluída. Então, nós esperamos que justamente nesse universo de 25 espécies que nós vamos trabalhar, nós levamos em consideração a resistência à poluição. Essas 25 espécies são, de fato, resistentes à poluição de Cubatão.
Existe um problema que é o problema de como é que vai ser feito esse replantio, né? A gente sabe que a gente está trabalhando com uma área íngreme, de uma certa forma, uma encosta de uma serra, e que o espaço dessa encosta, de repente, atinge a marca de 100 km quadrados. Como é que vocês vão fazer esse replantio todo?
Veja bem, um problema dessa magnitude, ou seja, ter que revegetar uma área tão extensa dessas, como essa, requer uma metodologia, vamos dizer, quase que industrial, né? Fica totalmente inviabilizado produzir mudas em viveiros e levar essas mudas para o campo. Então, a nossa proposta justamente é de fazer um plantio por via aérea que permita você atingir toda a área, dar uma cobertura geral em toda a área, né? Para fazer o plantio aéreo com as sementes tão reduzidas como as das espécies que nós selecionamos, a gente teria uma série de problemas, por exemplo, a dispersão pelo vento. A semente seria jogada do avião e iria embora, né? Porque elas são sementes muito leves, tem sementes que pesam menos de uma miligrama, ou seja, menos de um milésimo de grama. Então, essas sementes voariam com o vento e não cairiam nos locais adequados. Então, nós optamos por fabricar uns pellets, ou seja, pequenos grumos, pequenas bolotinhas de material inerte, que conteriam as sementes dentro. Esse material, uma vez caído no solo, por ocasião das chuvas, ele se desfaria e as sementes germinariam ali naquele meio. Esse material inerte também teria algumas propriedades físicas importantes, como retenção de água, retenção de íons ou de sais para nutrição da plantinha na primeira fase de vida. E, ou seja, ainda, além de servir como um veículo, ele serviria também como daria, vamos dizer, um apoio estratégico para a plantinha nas suas primeiras fases da vida. Esses grumos têm mais ou menos o tamanho de uma cápsula de remédio, né? E uma das vantagens que apresentam essas cápsulas é o fato de que elas podem cair do avião com uma trajetória mais retilínea, quer dizer, não vai ser levado pelo vento, e ao chegar nas áreas onde existe solo nu, ela se fixa rapidamente, facilmente. E onde existe vegetação, ela tem a capacidade, pela força que ela vem, de atravessar copa de arbustos e mesmo gramíneas.
Em cima dessa técnica que vocês vão aplicar a partir de novembro desse ano, ou no começo do verão de 88, ou seja, 88, 89, em função de você aproveitar o período das chuvas e tal, dá para fazer uma previsão de quanto tempo vai levar para que essas regiões replantadas vão poder conter futuros deslizamentos?
Se nós conseguimos o apoio de uma forma mais rápida e mais dinâmica das indústrias e dos órgãos interessados na execução desse programa, nós ainda poderíamos fazer no final do ano o primeiro plantio. E a partir desse momento, nós estimamos mais ou menos de 1 a 2 anos para que as espécies herbáceas e arbustivas cresçam a ponto de poder proteger as áreas de solo nu, e de cerca de 3 a 4 anos para que comecem a surgir as primeiras árvores nas áreas que não foram escorregadas ainda. E, obviamente, não é que em 3 ou 4 anos vai se ter uma capoeira formada. Em 3 ou 4 anos nós esperamos ter já indivíduos jovens, mas já bem estruturados, já definidos na serra. E a capoeira, propriamente dita, se instalaria num período de 8 a 10 anos. A partir daí, já se teria... começaria a surgir as condições necessárias para o desenvolvimento de espécies de um estágio mais tardio de sucessão, ou seja, aquelas espécies que já fazem parte realmente da Mata Atlântica original.
Mas, independente desses esforços, o problema dos deslizamentos permanece, já que são característica de toda a Serra do Mar. O que complica a situação é a própria existência de um polo industrial numa região geologicamente instável. Fala o engenheiro José Álvaro Pedrosa sobre o plano de emergência para Cubatão.
Mesmo que a gente consiga essa melhora, nós devemos ter para sempre em Cubatão um plano de emergência, um plano de contingência a cada período chuvoso. Porque mesmo com as encostas preservadas, há a possibilidade, ainda que remota, de uma corrida de lama. Bem, então qual é a solução que resta? Então, em vez de evitar escorregamentos, nós vamos tentar minimizar o efeito desses escorregamentos. Como? Tentando deter essa massa que possa vir a descer das encostas antes dela atingir as indústrias. Como? Com barramentos. Então, nós construímos alguns barramentos nas drenagens para evitar que esse material possa atingir as indústrias. Só que... por uma questão de tempo e uma questão até mesmo econômica, esses barramentos não puderam ser feitos para deter todo o volume passível de ser escorregado em cada um dos setores em que a encosta foi dividida. Essa segurança é suficiente para a área? Não. Por quê? Se houvesse uma chuva extremamente rara que mobilizasse mais do que 10%, o que aconteceria? Esse material passaria por sobre os barramentos e se dirigiria às indústrias. Parte desse material se espalharia na zona de baixada. Parte desse material poderia atingir as indústrias. Se fosse uma corrida de lama de caráter efetivamente catastrófico, aí então os depósitos de produtos perigosos estariam colocados em risco. E qual a solução para enfrentar esse problema? A solução é manter os estoques a níveis muito baixos, de tal forma que, se todo esse sistema preventivo de barramentos, observação, fiscalização, se tudo isso não resultasse e se os depósitos fossem atingidos, eles não encontrassem os depósitos com volume total, ou seja, os depósitos deveriam estar com volume que, se tudo desse errado, eles não causassem dano à população que habita aquelas áreas. Então, todo esse sistema preventivo funciona de forma a, quando a chuva atingir um determinado valor e a previsão de chuvas fortes, nós começamos a tomar medidas de maneira preventiva. Esses estoques nas indústrias de produtos perigosos que já estão baixos, eles começam a ser eliminados. A população mais próxima começa a ser preventivamente retirada. Bem, tudo isso é um modelamento, estamos treinando para isso, estamos praticando e estamos fazendo o melhor possível, mas sempre há a probabilidade, ainda que pequena, de termos uma chuva muito forte, quase sem aviso. Se a gente tiver uma precipitação de cerca de 300, 400 milímetros em algumas horas, será muito difícil de tomar essas medidas preventivas. Nesse caso, a segurança da área estará a cargo dos barramentos e dos estoques baixos.